Boa tarde a todos os ouvintes do Legal Saber. Um prazer ver vocês mais uma vez. Estamos aqui para o ciclo do ABC da vida e já estamos hoje na letra P. Começamos com A, B, C e graças a Deus já estamos hoje na letra P. Uma palestra hoje sobre psicologia e judaísmo. Se Deus quiser, nós vamos ter na quinta-feira, como sempre nossas palestras são na segunda e na quinta às 17 horas, nós nos encontraremos para a letra Q. E a letra Q nós falaremos de quarentena. E a quarentena nós falaremos principalmente de onde que vem a palavra, como origem judaica, e o que, que significa o número 40, misticamente falando, judaicamente falando, nós falaremos bastante sobre o número 40, quarentena, na quinta-feira, se dizer. Hoje, nós temos a honra e o privilégio que esta palestra será seguida, se Deus quiser, de uma live, uma entrevista ao vivo com o grande médico psiquiatra, o famoso também apresentador de televisão, o Dr. Jairo Buer, estará conosco a partir de 20 para 6, final da palestra. A palestra será, como sempre, no Facebook, e no YouTube e no Instagram, porém, a entrevista será somente no Instagram. Então, tem que, depois da palestra, entrar no Instagram do Legal Saber para poder seguir esta entrevista. Falaremos hoje de obsessões, de compulsões durante a pandemia, o isolamento, como que fica com essas compulsões. Vai ser bastante interessante, grande privilégio para nós. Então, meus amigos, nós começamos agora a palestra sobre psicologia e judaísmo. Psicologia, a gente sabe que é a ciência que trata principalmente dos estados mentais, os estados da alma da pessoa, o comportamento do ser humano e suas interações. A psicologia descreve emoções, percepções, sensações, pensamentos, todo tipo de estados do ser humano. Isso tem muito a ver com o judaísmo, porque o judaísmo trata não somente do corpo, mas também da mens sana, que significa da mente sana, que são, na verdade, as emoções e a parte mental. Então, muita conexão, sem dúvida. Hoje falaremos um pouco sobre isto. É interessante que na Torá nós temos uma lei pouca conhecida que diz o seguinte: existe uma mitzvah, cada um participar na escrita de um Sefer Torá. Um Sefer Torá, o rolo da Torá original que nós escrevemos até hoje em pergaminho, são lidos na Torá, são lidos na sinagoga em momentos especiais, no Shabbat, festividades e assim diante. É bom cada um ter uma letrinha no Sefer Torá. Não cada um pode escrever, porque para escrever precisa ser um escriba, mas é bom cada um participar. Porém, a Torá nos diz que o rei judeu, antigamente, tinha que ter dois Sefer Torá. Assim diz a lei, é uma lei explícita no Deuteronômio, que o Sefer Torá, o rei quando chega, ele tem que ter duas Sefer Torá. Vekatavlot mishne Sefer Torá azot, duas. Uma que ele usa sempre consigo, que ele sai com ela nas guerras, na administração do país e assim diante. Esta ele sai com ela sempre. E uma outra que fica nos seus tesouros, que fica, na verdade, guardado entre os seus tesouros. Interessante. Ou seja, normalmente basta um Sefer Torá para cada um, ou uma participação, ou uma letra. O rei tem que ter duas. Explica aos nossos sábios o seguinte: afinal, cada um de nós é rei. Todos nós somos príncipes, filhos do grande rei, que é o rei supremo, o rei de todos os reis. E cada um de nós tem que ter um Sefer Torá para orientar a gente, em duas formas. Uma, quando a gente sai, que é a luta externa. A luta externa significa com o mundo, as paixões que tem no mundo, os desafios que tem no mundo. Não é fácil. Depois, tem um Sefer Torá que precisa guardar nos tesouros. Os tesouros do coração. Quem sabe o que vai acontecer lá dentro? Apenas Deus. E lá, nos tesouros do coração, são os conflitos internos. As emoções que a gente passa, as mágoas, as frustrações, as paixões, tudo isso também precisa alguém nos orientar. E nada melhor que Deus nos orientar, nada melhor que a luz da Torá ser nosso farol, tanto para a luta externa, como para os conflitos internos. Tudo de acordo com a Torá. Existem algumas linhas na psicologia moderna, principalmente talvez na psiquiatria também, alguns que dizem que religião e fé não combina. Porque para fazer parte da religião, da fé, qualquer uma que seja, precisa aceitar um jugo divino. E precisa suprimir, na verdade, inclinações naturais. Então, eles acham que isso não é compatível com um paciente que está passando por um tratamento psiquiátrico ou psicológico. A gente acha que não tem contradição nenhuma, ao contrário. A verdade é que nós sabemos que a verdadeira liberdade é exatamente a disciplina, como nós falamos muitas vezes, principalmente na palestra que nós tivemos sobre liberdade, o fato de ter uma disciplina, o fato, na verdade, de ter uma ordem de fazer certas coisas, isto permite um crescimento maior. E aqui é muito importante a gente entender que pelo judaísmo não se suprime inclinações, se sublima elas, se eleva elas. Muito importante, existe não um suprimir, um acabar, um anular, mas existe um elevar. Eu vou explicar isto um pouco melhor, porque isto é uma forma muito importante como a psicologia e o judaísmo podem andar junto. Nós temos a festa de Pesach, a Páscoa judaica. Na festa de Pesach está proibido qualquer coisa que está ligada ao pão. Qualquer coisa que tem, na verdade, fermento, onde que tem farinha fermentada, seja bolo, seja cerveja, seja vodka, seja, na verdade, biscoitos, o pão, tudo isto é proibido no judaísmo durante os 8 dias da Páscoa. Proibido. Depois da Páscoa, volta a ser permitido o pão sem problema nenhum. Algumas semanas depois da Páscoa, nós temos a festa de Shavuot, que é a outorga da Torá. E lá a Torá diz que precisava trazer para o templo antigamente, quando havia o templo de Salomão, era obrigatório trazer 2 pães. E o mesmo pão que está proibido na Páscoa, é uma obrigação trazê-lo, ele tem que ser feito com fermentado e tudo, na festa da outorga da Torá, 50 dias depois da Páscoa. Vamos entender a psicologia que está aqui atrás. A Torá está nos dizendo aqui uma coisa muito importante. O pão representa o orgulho, a vaidade. Aquele pão inflado que você colocou fermento, o que significa isso? Ele ficou, na verdade, inflado, alto, elevado, altivez. Isto representa o orgulho, a vaidade. E o orgulho e a vaidade é uma das coisas que se chama, na verdade, uma toxina. Algo ruim. Algo ruim para a pessoa e para a sociedade. A pessoa não consegue crescer, acha que ele sabe tudo, que ele está perfeito, não precisa corrigir nada. E não consegue conviver com os outros, porque ele se acha melhor que todos. Então, quando saímos do Egito, que isto foi na festa da Páscoa de Pesach, Deus nos ordena, por favor, se libera de tudo que é desta toxina que é o orgulho. Tira totalmente qualquer vestígio de chametz de pão. Obrigatório. Tudo que é orgulho, arrogância, temos que se livrar e eliminar totalmente. Uma erradicação total. Porém, após o período de Pesach, quando já fizemos isso durante um tempinho, a pessoa adquiriu a matzá, que é o pão achatado, que é a humildade, nada de inflado, mas bem baixo a humildade. A pessoa é recatado, é mais discreto, é mais tranquilo, mais rebaixado, como o pão achatado que é a matzá. Naquele momento, quando a pessoa tirou todo o tipo de orgulho da sua alma, da sua psique, como dizem os psicólogos, não tem mais lugar para ego. Então, naquele momento, por isso, qualquer migalha de pão para nós não serve em pensar. Porque faz parte do ego, é negativo. Uma vez que você fez isto, chega um período depois de pensar. Depois da Páscoa, aquele momento, já que nós eliminamos o ego, a pessoa pode começar a gostar de si um pouco. Não tem problema. Porque ele tirou qualquer arrogância da alma. Neste momento, ele começa a se conhecer, a sua essência. Autoestima é bom. Neste momento, a autoestima é bom. Por quê? Porque ele começa a conhecer a sua própria essência. O que é a sua essência? Afinal, ele é um pouco mais de divindade, energia divina. Ele tem uma alma divina. Então, esta é permitida. Após um período de 49, 50 dias de preparo para receber a Torá, que ele trabalhou seu caráter, se refinou, se elevou, melhorou, agora o pão virou mitzvah. Agora, neste momento, o orgulho pode ser positivo, desde o momento que ele seja bem empregado. Aqui a Torá está nos ensinando o que significa você sublimar uma emoção. Pegar, na verdade, um sentimento que poderia ser negativo e saber usá-lo para o bem. Agora, um orgulho da própria pessoa, do que, não da própria pessoa, desculpa, um orgulho do que você serve, no orgulho de quem você é, na tua identidade verídica que é sua alma, de quem você representa. Este pode ser um orgulho positivo. Este não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos pegar um exemplo, talvez um pouco atual. Quando o presidente dos Estados Unidos era Obama, Barack Obama, Obama estudou, nós sabemos, advocacia, estudou em Harvard. Ele tinha um colega judeu, que era, na verdade, um amigo dele de classe, que se chamava, se não me engano, chamava Norman Eisen. E ficaram amigos muitos anos. Quando Obama ficou presidente, sabendo que o Eisen, a mãe dele, vem da Tchecoslováquia, de Praga, infelizmente passou a guerra, o Holocausto, foi para Auschwitz, perdeu todos os seus irmãos, a família, os pais dela. Sabendo isto, ele, sabendo também da capacidade grande deste Norman Eisen, nomeou ele embaixador dos Estados Unidos em Praga. Muito bom. E assim foi muitos anos. A velhinha, a mãe deste Norman Eisen, estou dando um exemplo para a gente ver o que eu estou falando. A mãe dele, que se chama Frida, Dona Frida, ela não parava de falar o seguinte: olha bem, nós saímos de Praga em vagões para animais, acurrelados como animais para Auschwitz. Meu filho voltou lá com Air Force One, com avião presidencial. Isto é um orgulho permitido. Finalmente venceu a justiça. Esta família que teve que sair acurrelados como animais, morrendo no caminho, chegando em Auschwitz, grande parte foi para os crematórios, e ela vê que seu filho volta 50, 60 anos depois, volta como embaixador dos Estados Unidos, com o avião presidencial, com toda a honra, a mãe se orgulha. Este é um orgulho positivo. Ele fica bom. Se orgulhar da dignidade humana, das boas coisas que o ser humano faz, isto sim. Não ter vergonha das boas ações que se faz, isto é um orgulho permitido. Só que nós fizemos? Nós pegamos um exemplo apenas de uma emoção que se chama orgulho, que se chama um pouco de vaidade, que não é uma coisa boa, normalmente é negativo. O judaísmo não suprime, ele controla, ele disciplina, ele canaliza, ele sublima para cima de uma forma boa para usá-lo da melhor forma possível. Este, na verdade, uma coisa, um exemplo. E assim a mesma coisa pode ser com comer. A pessoa pode comer e pode, Deus nos livre, comer gulosamente e se rebaixar como um animal. Ou ele pode comer de uma forma mais digna, agradecendo o Criador, repartindo a comida para os menos favorecidos. E assim a mesma coisa pode ser em casar, pode ser em relações sexuais. Pode ser uma coisa rebaixada ou sublimada, elevada e santificada. É assim tudo na vida. Então o judaísmo sim se preocupa com a alma, se preocupa com as emoções, se preocupa na verdade com a mente humana, sem dúvida, e acha que se precisa de profissionais, por que não? Se pode ajudar assim, por que não? Como veremos daqui a pouco. Mas é importante entender que o judaísmo entra na psicologia da pessoa e tenta pegar, na verdade, os nossos defeitos e melhorá-los. Vamos pegar um exemplo um pouco prático. Uma pessoa que sofre de ira demasiada. Um homem que não controla, tem um pavio muito, muito curto, explode, não se controla, fala coisas que não deve, xinga, amaldiçoa, e talvez ainda com as mãos. Como se faz? Que o judaísmo recomenda para uma pessoa dessa? O judaísmo recomenda o seguinte. primeira coisa, ele tem que se conscientizar que tudo o que acontece neste mundo é por divina providência, por vontade de Deus. Nada por acaso. Não é você que manda aqui, quem manda é Deus. Por que está tão chateado? Porque as coisas não acontecem como você gostaria. Você então acha que você é o dono aqui do pedaço. Não é. Uma pessoa que se conscientiza, que tem uma autoridade suprema, que manda em todos os nossos passos, tudo que fazemos é na vida dele. Olha bem agora esta pandemia. Todo mundo fez planos e projetos e feias. Nada acontece. Apenas o que o Altíssimo quer. Apenas o que o Alto, o Todo-Poderoso planeja. Então, se a pessoa, a primeira coisa, se conscientiza desta autoridade suprema, automaticamente diminui a ira. Ele não vai ficar tão chateado, porque não é você que manda. Não é você que planeja. Então, ele vai poder, na verdade, simplesmente repensar nisto. Ele vai diminuir a ira com certeza. Este é o primeiro passo. Não é você que decide, é o Todo-Poderoso que decide. E a segunda coisa é se lembrar. No judaísmo nós temos uma regra. Se alguém em momento de ira ofendeu o outro, falou, xingou, palavrões, não sei o que, ofendeu a pessoa, pela lei judaica e pela lei humana, pelo bom sentido, tem que ir pedir perdão. E pedir perdão, isso é uma coisa muito difícil. Ir até o outro e falar, desculpa, eu não quis, não pensei, não é o momento, eu não faria nunca mais. A pessoa tem que ir e pedir. Não adianta tentar se desculpar com Deus. Se você ofendeu o ser humano, tem que ir até o próximo, até o seu semelhante, e pedir perdão. Nem Yom Kippur não ajuda para isso. Agora você sabe quanto é difícil. Cada um de nós tem este pequeno orgulho, esta autoestima bastante massageada e inflada. Então, quando a gente tem que ir rebaixar a cabeça, ir lá, desculpa, fiz uma besteira, não podia, nunca mais vai acontecer, me desculpa, realmente não pensei no momento, me perdi as circunstâncias, fazer isso é difícil. Por que que este perdão ajuda? Porque agora, a próxima vez, você vai ficar irado, você vai ficar colérico, você vai pensar duas vezes o que você está falando, porque você vai ter que perdoar de novo, ir lá e se rebaixar, abaixar, na verdade, o nariz, e abaixar o orgulho e ser humilde e voltar a pedir perdão. Então, este pedido de perdão, ele ajuda para a pessoa repensar bem se vale a pena ele, de novo, ter um comportamento deste, totalmente descontrolado. E a terceira coisa, e esta terceira coisa ajuda para qualquer tipo, na verdade, de desvio comportamental. Nós acreditamos que o Todo-Poderoso está olhando como a gente se comporta. Como diz o livro do Tânia, Vehimne Hashem Nitzav Alav, uma bita Alav. O Todo-Poderoso está olhando como que ele se comporta. A verdade é que existe um olho que vê e um ouvido que escuta. Hoje, com a tecnologia moderna, a gente sabe que com as câmeras em todo lugar é muito fácil entender isso. Imagina agora as câmeras divinas de última geração. Estão vendo tudo, está sendo observado. Você, literalmente, na frente de um rei, faria uma coisa desse. Alguém te olhando, observando, aquele que te deu vida e saúde. Então, isto é válido para muitos comportamentos. Só quando os nossos sábios dizem que uma pessoa que está irado demasiadamente, uma vez acontece, a pessoa se perde, cada um é humano, ninguém tem sangue, na verdade, de barato, pode acontecer, mas quando uma pessoa já acontece várias vezes, nossos sábios comparam isto a idolatria. Por quê? Porque ele já está pensando que, na verdade, não é mais Deus que dirige. Ele que tem que fazer. Ele tem que, na verdade, controlar toda a situação. Se não é como ele quer, alguma coisa está errada. Não é você que controla. Existe uma autoridade suprema. E a mesma coisa para a preguiça. Se uma pessoa é muito preguiçosa, ele pensa 2 minutos. Tem um rei que te deu, graças a Deus, saúde, energia, tempo livre. Está do teu lado olhando como você vai usar. E você fica na cama. Está ao seu lado esperando o que você vai fazer com tudo isso. Te deu um presente, te deu o dinheiro, te deu a saúde, te deu a energia, te deu tudo o que você precisa. Agora ele quer ver como você usa. Dá para ficar na cama? Então, isto são, na verdade, formas que ajudam a pessoa a pensar e a repensar, a se redirecionar na vida. Isto é importante e isto, na verdade, que a gente sabe que deve acontecer. Então, judaísmo acredita que precisa sim de profissionais, sem dúvida nenhuma. E nós sabemos que a maior luta é, na verdade, na hora dos vícios. E hoje falaremos bastante disso depois da palestra quando nós vamos analisar isto, a gente sabe que realmente uma pessoa pode cair e perder o controle. Ele não é mais ele mesmo. Ele não está mais controlando a situação controla ele. Isto se chama compulsão na linguagem moderna. Vícios, em inglês se chama addict. Ele está totalmente preso pela situação. E isto pode acontecer em jovens e em velhos, homens e mulheres. Não faz diferença. O vício não faz diferença de cor, de raça ou de credo. E tem todo tipo de vícios. Álcool, drogas, jogo, nicotina, sexo, internet, comida, tudo isto é possível. E a pessoa, sem perceber, degringola e cai e acaba se tornando literalmente um escravo. Um escravo de suas paixões, de seus desejos, de suas vontades. Ele não controla mais a situação. Deus nos diz, viciado. Então, meus amigos, o que, que o judaísmo fala a respeito disto? Interessante. Nós temos na Torá um trecho bem diferente. Se encontra na porção de Behar, no livro do Levítico. Lá a Torá está falando, se alguém, Deus nos livre, perdeu seus bens, ele não tem mais nem como se sustentar, ele tem dívidas, ele se vende como escravo. Claro que os escravos antigamente, pela Torá, não eram bem como escravos, muito mais direito que os funcionários hoje. Tem que comer na mesma mesa com o amo, tem que, na verdade, ser muito bem tratado, uma série de leis. Mas ele se vendeu, ele vai trabalhar na casa de alguém. E com o tempo, obviamente, alguém da família vem de novo para recomprá-lo, para redimi-lo. Alguém que tem dinheiro, ele não tem dinheiro pessoalmente. Então ele não consegue fazer isso, ele está trabalhando lá, ele é um escravo. Mas alguém da família vem. É interessante, a Torá diz o seguinte, que se alguém da família, Dodô ou Ben-Dodô, seu tio ou seu primo, quer redimi-lo, vai pagar, de acordo com os anos de trabalho, redime e ele sai em liberdade. A Torá fala todos os detalhes. É muito interessante, nós sabemos que a Torá ela não dá mensagens que são apenas para um tempo. Elas são mensagens eternas. Hoje nós não temos escravos, aparentemente. Nós não temos esse tipo de pessoas. O que a Torá quer nos dizer? E a pergunta maior aqui é por que a Torá fala se um parente quer trazê-lo de volta para a liberdade? Está falando do tio, Dodô em hebraico, ou Ben-Dodô, ou seu primo. Onde é que está o pai? Onde é que está o pai dele? A mãe, talvez naquela época as mães não trabalhavam, então ela talvez não tenha o dinheiro, o pai tem. O filho dele também é menor, talvez não tenha o dinheiro. Mas onde está o pai? Por que a Torá não fala do próprio pai? Ou por que a Torá não fala dele mesmo, que ele poderia se redimir com seu próprio dinheiro, talvez que ele acumulou com os anos de trabalho? Porque ele é pago, obviamente. Dizem nossos sábios, aqui tem uma mensagem muito, muito atual. O servo não precisa ser um servo físico de trabalho físico. O servo pode ser alguém que é servo de seus instintos, servo de suas paixões, caiu naqueles vícios. Infelizmente, ele não reconhece ainda, mas ele está já totalmente adicto. Ele está totalmente viciado ao jogo, ao álcool, ou à dependência química. Chama isso como você quer. Ele não consegue mais se controlar. Enquanto que uma pessoa se controla, ele está bem. E de acordo com o judaísmo, nós acreditamos piamente que a verdade, o ser humano pode dominar pensamento, fala e ação. Já falamos várias vezes sobre isto. As roupagens da alma, a forma como a pessoa se expressa, é pensamento, fala e ação. E os três uma pessoa pode dominar. Uma pessoa pode dominar a cabeça, pensamento, pode dominar o que vai sair da boca se precisar, e pode fazer ou não fazer uma ação. Claro, precisa de muita força de vontade, não é fácil, é uma disciplina, é uma luta de uma vida, mas é possível. O ser humano domina essas coisas. E mais ainda, dizem os nossos livros, Moach Shalit Alalev. A mente domina o coração. Em outras palavras, o intelecto é ele que dirige as emoções. O amor, a paixão não começa no coração, começa na cabeça. A cabeça achou que está interessante e o coração deseja. Existe um processo. O olho enxerga, a cabeça achou interessante, o coração começa a desejar. Mas isto depois pode, na verdade, ser sem controle. Enquanto a cabeça controle é capaz de fechar ou não fechar, fazer ou não fazer, neste momento ele não precisa de ajuda, ele vai controlar. Certo? Claro, podemos ajudar, podemos auxiliar e amparar. Quando uma pessoa chega a um momento que ele é irresistível, ele não consegue mais dominar, nesse momento ele precisa de ajuda. Isso se chama viciado. Nesse momento, uma ajuda pode ser uma ajuda judaica, pode ser mesmo um rabino, pode ser um amigo, um parente, ou de vez em quando a coisa é tão grave que precisa recorrer a um profissional. Como veremos mais tarde, alguns conselhos de um profissional. Sim, isso é possível. Só quando a Torá fala de escravidão, ela fala desta pessoa. E por que a Torá não menciona o pai? Porque se a pessoa esta tinha um pai, talvez não teria acontecido. E quando estou me referindo ao pai, não estou me referindo ao pai biológico, não estamos aqui culpando ninguém. Estamos falando simplesmente, pai significa um mentor, alguém que se preocupa com ele, alguém que ensinou para ele, que deu um bom exemplo para ele, falou para ele que ele é um príncipe, falou para ele que ele tem, na verdade, tanta força, que ele tem uma dignidade para segurar e para proteger. Este é um pai, não estamos falando aqui do pai biológico, mas estamos falando que esta pessoa não teve o mentor correto. Isso que a Torá não fala do pai, tem que ser um parente distante. Este aqui houve uma ausência, faltou alguém para ensinar este moço, para dar para ele a força que ele precisava, para ser um bom exemplo na frente dele, para deixar ele com confiança, com segurança interna, que ele pode ser um grande ser humano, que ele é um príncipe. Uma vez, o grande mestre hassídico, o grande mestre, o Rabbi Aaron de Karlin, disse o seguinte, a grande tragédia é quando a pessoa esquece que ele é um príncipe. Este é o começo da caída. Quando ele esquece que ele é um filho de Deus. Enquanto sabe que você é um príncipe, você sabe que certas coisas não pertencem a você. Isso não é minha praia. Fala com o príncipe, na verdade, das casas reais antigas, estou falando. Ele sabe onde que ele pertence. Esta não é minha praia, não é para mim. Então, ele sabe, na verdade, se sobrepor à tentação. Mas quando a pessoa esquece que ele é um filho de Deus, esquece que ele é um príncipe, diz Rebbe Aaron de Karlin, este é grave, lá que começa a tragédia. Ele precisa de muita ajuda, esta pessoa. Então, a Torá diz, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um parente distante, pode ser um amigo, pode ser um mentor, um novo, o que seja. Mas é bom lembrar, e isso é importante, e aqui a Torá com a psicologia concordam sem dúvida. Todos estes amigos, esses parentes que estão com boa vontade, são apenas catalisadores. Eles podem ajudar para apressar a cura, para melhorar, para reforçá-lo. Mas ele tem que querer. A decisão é dele, ele tem que tomar a decisão que ele quer mudar, ele tem que querer melhorar, ele tem que querer redirecionar, ir para um outro caminho, mudar de direção, como um GPS. Isso é importante, senão não funciona. Ele recebe a chance de liberdade, mas esta chave da liberdade está na sua mão, não nos parentes. Querendo, tudo é possível. A pessoa pode mudar, não tem idade, qualquer um pode mudar, qualquer hora, nunca é tarde. Não existe uma pessoa que é perdida, perdição para sempre, isso não existe de acordo com Deus. Mas tem que querer, é muito importante lembrar isto. Escutei de uma vez, de uma pessoa que estava viciada em jogo, e noites após noites, era no cassino, era na internet, era todo tipo de jogo possível e impossível. Mas um vício que ele nem percebia mais. Porque um grande desafio é a pessoa que está viciada reconhecer isso. Ele não quer reconhecer. Desde quando o álcool até fala que ele é contra? Nunca. Difícil. Este é quando já reconheceu é metade da cura. A gente sabe isso. Então este homem estava jogando. E alguém me contou que uma vez ele estava no cassino, jogando, a mudança na vida dele, que ele resolveu procurar realmente uma clínica com um profissional, e mudou a vida dele, e graças a Deus está perfeito, está clean, totalmente, hoje está. Qual foi a mudança? Quando de repente ele está lá, na mesa do jogo, se pode imaginar, na roulette, e alguém bateu no ombro dele e falou: me parece que você é judeu. Você sabe que hoje é Yom Kippur? Era 5 horas da tarde. Ele estava na mesa do jogo. Ele começou a se tocar. Yom Kippur, na hora da Neilá, o dia mais sagrado do ano, que eu já abandonou a família, já deixou os negócios, já enterrou quem que está dizendo. Ainda está vendendo o seu Deus? Não é possível. Yom Kippur, na hora mais sagrada, o único dia por ano, o dia do perdão. Eu estou aqui jogando, foi um choque tremendo. Isso é uma pessoa, um gentil, uma pessoa que não é judeu. Só falou para ele: olha, que eu te lembro hoje em Yom Kippur. Uau, ele pegou um choque. Isto foi o choque que levou ele para uma clínica, procurar um profissional. Isto é importante, a pessoa procurar ajuda, saber que ele não é capaz de fazer tudo isso sozinho. Que é a solução da Torá para o vício? Depende de que nível, obviamente. Depende de que nível. Muitas vezes uma palavra não basta. Muitas vezes um parente não basta. Depende de que nível, se é no começo, se é no meu. Isso depende quanto que degringolou, quanto que reconhece o erro. Porque a tendência é não reconhecer, obviamente. Nossos sábios nos dizem, a respeito do servo, aquele que é um escravo, e agora estamos falando do escravo atual, aquele que é escravo de suas paixões, escravo de seus vícios, ele não tem mais controle em sua vida. As circunstâncias, o jogo, e o álcool, e o que seja, dominam a vida dele. Sobre esta pessoa, Deus fala que li, Bnei Israel Abadim, vocês são meus servos. Antes de mais nada, somos servos de Deus. Primeiro somos servos de Deus. Em outras palavras, a outra venda que se vendeu é superficial. Antes do vício, já a sua alma pertencia a Todo-Poderoso. Você é um outro servo. Se a pessoa se conscientiza disto, ele vai entender que aquela servitude que ele tem é apenas adicional. Se ela é adicional, ela é superficial. Aqui estamos entrando num campo muito interessante. O vício é forte, mas se a pessoa se consciente que antes de ser escravo, na verdade, da nicotina ou da internet, ele é escravo de Deus, então o outro é apenas algo superficial, curável. Posso me desfazer dele? Claro, não é fácil. Claro que não é fácil. Vai ter que lutar, é um trabalho da vida. Controlar pensamento, fala e ação, para isto precisa de uma vida inteira. Não tem dúvida, mas é possível. Quando no 10º mandamento está escrito, não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu vizinho, a esposa do teu semelhante. Por que a Torá diz isto? Porque é possível, na verdade, a pessoa ter vontade. Ele controla essa vontade. Ele se cuida, ele controla, ele melhora. Ele não permite, na verdade, esses pensamentos subir na cabeça dele, quanto menos no coração dele. De acordo com o judaísmo, se uma pessoa precisa procurar ajuda, é recomendável. O judaísmo, como já falamos, quando falamos de judaísmo e ciência, não recusa e não diminui o mérito dos cientistas, e a mesma coisa dos médicos, e aqueles médicos que cuidam da alma e da mente da pessoa, que são psicólogos e psiquiatras. Dependendo do caso, precisa mandar para profissionais. Rabinos não são profissionais. Pode dar conselhos. Precisa de bons conselhos, sim. Conselhos é importante. Mas de vez em quando precisa também de substâncias para ajudar, de profissionais que têm, na verdade, com muita experiência. Como dizem os nossos sábios, en chacham que bala nisayon. não existe sabedoria como a experiência da vida. Pessoas que cuidam disso todo o tempo. Então tem que recorrer se precisa. Obviamente, precisa procurar os melhores possíveis. O judaísmo tem algumas recomendações. E aqui eu gostaria de falar algumas que são importantes no campo da psicologia. A primeira coisa, os nossos sábios dizem na ética dos pais, Lo hakapdan melamed. Uma pessoa que é irada, que está com um caráter difícil de se relacionar, uma pessoa raivosa, não pode ser professor. Por que não pode ser professor? Porque não consegue se comunicar, na verdade, com os alunos. Ele sempre está nervoso, tenso, não funciona e não passa para frente. Quando ele fala, os nossos sábios falam do professor, não é só um professor de Talmud, um professor de Torá. Estão se referindo também ao médico, alguém que vai cuidar de pacientes. Tem que ser alguém que tem experiência, como falamos antes, mas também muita paciência, muita fé no que ele fala. Acreditar, ver o potencial bom do paciente. Então tem que ser alguém que tem, na verdade, este relacionamento fácil e bom. Isto é muito importante, esse primeiro ponto. O segundo ponto, que de acordo com o judaísmo, e a medicina psicossomática também fala isto, nós sabemos que precisa também ter mens sana in corpo sano. O que significa em latim? A mente tem que ter saudável no corpo saudável. Então nós acreditamos muito que existe uma ligação entre a saúde física e a saúde mental e a saúde espiritual. Não é à toa que as pessoas que se consultavam com o Rebbe de Lubavitch, o grande mestre, como falamos várias vezes dele, ele se consultava para assuntos físicos de saúde, de operação cirúrgica, e o Rebbe tinha sua opinião, obviamente, bem clara, mas muitas vezes acompanhava isto com algum conselho espiritual. Será que a mezuzá da casa está cachê? Será que você está colocando o tefilim? Será que a esposa está acendendo as velas de Shabbat? Será que se observa as leis do mikve? Então é importante entender que estas leis, na verdade, são interligadas. Saúde espiritual e saúde material e física, para todos os seres humanos, vão junto. Mais ainda, para judeus, nós sabemos que nós temos um código de mitzvot, de boas ações. Também, para os seres humanos, existe um código das leis universais. Quanto mais, na verdade, a gente cuida e cumpre a palavra divina, estamos fazendo, na verdade, canais para receber a bênção. É óbvio. Então, é óbvio que quanto mais a gente, na verdade, cuida de obedecer ao Criador, também ele cuida da nossa saúde. Isto não tem dúvida nenhuma, isto é importante. O judaísmo reconhece que quando uma pessoa tem um comportamento estranho, é porque entrou alguma pequena espírito de tolice nele. Presta atenção bem ao que os nossos sábios dizem no Talmud. Em Adam, over haverá, uma pessoa não transgrede a palavra de Deus, uma pessoa não peca, faz coisa terrível, a não ser que entrou nele um espírito de tolice, de louquice, alguma coisa. Então, a Torá reconhece que neste momento que ele fez algo errado e grave, algum pequeno espírito de louquice, alguma pequena coisa mental, um problema entrou e tem que cuidar dele. Não tem dúvida. Então, o judaísmo reconhece isto. Isto é importante e tem que tratar disso. E quanto mais a pessoa está consciente do seu problema, mais rápida a cura. O grave problema é não reconhecer. A gente sabe isso. Que temos problemas no subconsciente, todo mundo sabe, o subconsciente não foi uma invenção de Freud. Isto já na Torá se fala, tem o consciente, tem a aparência, e tem o que está o subconsciente. Nós temos um episódio na Torá que Abrão manda seu empregado fiel, que se chama Eliezer, para procurar uma moça para o filho dele, Yitzhak. O segundo patriarca tem que casar, já está na idade. Ele manda Eliezer ir à procura na família dele lá na Síria. Os nossos sábios dizem que ele é um fiel servidor de Abrão, o homem que sempre fez a vontade de Abrão. Abrão confia nele todos os seus bens e sua família, e ainda confia nele para ele dar uma olhada quem seria bom para seu filho. Porém, a Torá nos diz que no subconsciente de Eliezer, ele tinha uma filha. E ele, sem saber, talvez, conscientemente, lá no fundo do coração, ele quer que a filha dele casasse com Isaac. Porque ele sabe que Isaac vai se tornar o segundo patriarca, o precursor do povo de Israel. Ele sabe quem é Isaac, ele sabe a santidade dele, a pureza deste moço. Então ele deseja isto profundamente. Então, de um lado, ele tem uma incumbência, ele tem uma coisa que vai fazer, ele quer fazer. Mas lá no fundo, tem um subconsciente. E a Torá fala e reconhece isso. E todos nós sabemos. E a cura é reconhecer o subconsciente. Se a pessoa não reconhece, é muito difícil. É como vício. Todos nós temos vontades de casar. Conheço o rapaz e fala, quer casar. Saiu com uma, com duas, com três. Conheceu, vai lá por outra. Não casa. No subconsciente, algum bloqueio está lá. Algum bloqueio. É isto que tem que desbloquear. E para isso precisa de vez em quando ajuda. Quem de nós não encontrou a pessoa que fala, eu vou fazer uma dieta, agora estou querendo, ele faz de tudo. Ele quer parar de comer, ele vai, na verdade, com personal trainer, ele faz ginástica, ele comprou uma esteira, é tudo que quer. E não funciona. Porque no subconsciente ainda não chegou. Chegou no consciente, mas não no subconsciente. Então, o mais rápido que a pessoa reconhece, obviamente, o mais rápido vai ser a cura. Não tem dúvida nenhuma. Tem duas coisas que é importante, talvez três coisas são importantes a lembrar aqui neste momento que estamos falando um pouco de psicologia e judaísmo. A primeira coisa, não toda coisa que leva a prazer e a gratificação é recomendável. Isto é muito importante. Esta é uma regra na vida. Nós sabemos que existem coisas que são literalmente poison, veneno. Mas eles estão tão bem embalados que parece a embalagem é doce. Parece uma bala. Parece um doce de mel. Mas lá dentro, isso existe em comida. Que todos nós sabemos que a alimentação, quanto tem que se cuidar. E a mesma coisa existe em comportamento. Então, a pessoa tem que se cuidar muito, muito, muito. Isto é, e nós temos que ensinar isto. Não é sozinho. Muitas pessoas dizem, eu deixo o meu filho escolher. Ele vai aprender de... Não. Você tem que ensinar o que é correto, o que não é correto. O que é recomendável, não é recomendável. Uma criança não sabe reconhecer uma bala que é apenas doce na sua extremidade, na sua superficialidade, ou a bala é doce mesmo. Nós temos que ensinar. Isso se chama educação, isso se chama orientação, isso se chama, na verdade, amparar. Quero ver você deixar seu filho brincar com a tomada e colocar seus dois dedos lá dentro. Você não vai deixar. Por quê? Porque tem um perigo. A mesma coisa na vida, tem muitas coisas que são perigosas. E nós, pais, educadores, amigos, temos uma responsabilidade. Tem duas coisas que, de acordo com o judaísmo, são essencialmente importantes. E eu não sei quanto que elas estão sendo usadas e poderiam ser usadas mais em psicologia. Eu estou me referindo a uma coisa que se chama logoterapia. Não é tão conhecido. Houve um homem que se chama professor Viktor Frankl. Viktor Frankl é um judeu, por acaso de Viena, que ele sobreviveu aos campos de concentração. Viveu nos horrores nazistas, participou em tudo, seus olhos viram todas as atrocidades, a família dele obviamente pereceu, ele sobreviveu. E ele tem uma teoria que é muito famosa em psicologia, mas não todos usam ela. Ele tem uma teoria que se chama a logoterapia. Ele fala o seguinte, quando uma pessoa está conectada com atos bons, ele tem um significado na vida, ele tem um propósito, ele está ligado a uma coisa superior, isto ajuda na resiliência, na sobrevivência, isso ajuda para amenizar os conflitos internos e externos, ele dá na verdade que isso traz tranquilidade. Tem uma teoria, escreveu vários livros, muito famosos em psicologia, e isso é interessante. Quanto mais uma pessoa está ocupada com assuntos bons e elevados, nós vamos ver daqui a pouco, está conectado a algo supremo, superior, e colocar significado. Ele fala que ele viu isto. No campo de concentração, fora as atrocidades, alguns sobre outros não. Dependia muito quanto que a pessoa tinha um significado na vida, um objetivo, acreditava nisto, lutava por isto. Isso também ajuda muito na paz interna, na tranquilidade e na resiliência. E existe uma coisa a mais que o judaísmo preconiza que é muito importante, que é o que se chama, na verdade, a o desvio de coisas negativas. Muito importante uma pessoa saber desviar a mente. Ficar todo o tempo a pessoa pensando nos seus problemas, na negatividade, nas coisas que não funcionam, ele não serve, ele não é bom, abaixa a autoestima. Existe uma terapia ocupacional. Mesmo que é difícil, não estamos falando de fugir da realidade, não é isso. A pessoa tem que saber o problema, sem dúvida nenhuma. Mas os terapeutas, é importante, o judaísmo acredita muito, e já escrevemos sobre isso muito, que a pessoa é capaz, na sua mente, de se concentrar no que ele quer. Então, se a gente pode desviar da mente, o que nos traz, na verdade, nos chupa a energia, nos tira a energia, nos deixa negativos, e colocar pensamentos bons, ocupacionais, a pessoa estar ocupada em ajudar o outro. Hoje em dia, nós estamos em situações, principalmente com esta pandemia, mas mesmo assim, o mundo hoje tem tanta gente que precisa e sofre, e tanta gente que gostaria de ajudar. É só fazer a conexão. Quando uma pessoa ajuda o outro, se sente útil, a gratificação enorme, a satisfação enorme, isto permite a pessoa se curar com suas próprias forças naturais, talvez sem precisar de elementos químicos. E isto é importante, o judaísmo acredita muito nisto. A terapia ocupacional é tirar, não se concentrar todo, tira da mente um pouco, desvia a sua mente, não se concentra-se em coisas que te dão prazer, quem não tem, cada um de nós tem. Então, meus amigos, finalizando esta palestra, afinal está escrito, o profeta Isaías diz que quando chegará o Messias, voltarão os juízes e os conselheiros. Bashiva Shoftair veio a sair. Os conselheiros são as pessoas que dão bons conselhos, que ajudam as pessoas, são os terapeutas, são os rabinos, são os sábios, são todos que podem ajudar um outro. Um bom conselho é importante, principalmente de pessoas que acreditam no potencial humano, que acreditam em que é importante, que sabem a santidade da família, que acreditam nesses valores, são nossos valores eternos e milenares. Então agora chegou o momento da gente procurar um profissional. Nós vamos falar um pouco da pandemia. Vocês vão ter, vamos deixar agora neste momento o YouTube e o Facebook. Nós vamos passar para o Instagram do Legal Saber, o Instagram também do Dr. Jairo Buer. Vai ser uma grande honra e um privilégio para poder realmente nesta live entrevistá-lo, ouvir dele conselhos práticos neste momento que nós estamos mais no isolamento, para não cair na verdade na compulsão e assim diante. Muito obrigado a todos. Quinta-feira às 17h30, se Deus quiser.